Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Senado aprova licenciamento especial para grandes empreendimentos. Vazante do Rio Solimões mata peixes e deixa amazonenses sem água. Comissão estuda instalação de parque eólico em Roraima. Ministério Público investiga preços dos combustíveis no Pará. Hoje é quarta-feira, 25 de novembro de 2015. Eu sou Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. Por 7-2, a Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional no Senado aprovou o projeto de lei que cria o licenciamento ambiental especial para obras estratégicas. O licenciamento normal é feito em 3 fases e, em alguns casos, pode levar até 5 anos. Pelo projeto, o prazo pode ser reduzido para 8 meses. A proposta faz parte da Agenda Brasil, apresentada pelo presidente da Casa, Renan Calheiros, com o objetivo de incentivar a retomada do crescimento econômico do país. Ouça na reportagem de Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
O projeto de autoria do senador Romero Jucá, do PMDB, é destinado a facilitar administrativamente o licenciamento de empreendimentos de infraestrutura considerados estratégicos. Entre eles estariam sistemas viário, hidroviário, ferroviário e aeroviário, além de portos e obras de telecomunicação e energia. A senadora Simone Tebet, do PMDB, defende o projeto.
O grande mérito dele é que ele faz um licenciamento integrado no que se refere à licença prévia e à licença de instalação. Não é diminuindo prazos, é fixando por lei prazos. O que acontece hoje é que nós temos portarias no Ministério do Meio Ambiente, portarias do IBAMA, que não são cumpridas pelo órgão, pelos técnicos. Um projeto que poderia ser analisado em 30 dias leva 3 anos para ser analisado, e as obras tão importantes de infraestrutura para a população do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste brasileiro ficam para o segundo plano.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT, criticou a proposta e destacou a importância do fortalecimento dos órgãos de governo responsáveis pela emissão dos licenciamentos ambientais.
Este ano já ficou registrado como o mais quente da história. Nossos rios estão acabando. A biodiversidade sendo rompida. Nós sabíamos que temos cuidado do ambiente. Ao mesmo tempo, temos que enfrentar uma burocracia muito grande que existe, uma certa até displicência, muitas vezes, dos órgãos de licenciamento. Mas o que está tentando é, em vez de fortalecer os órgãos que estão abandonados, é liberar.
Após a votação, o senador Romero Jucá apresentou recurso para que o projeto, que seguiria direto para análise da Câmara dos Deputados, seja votado pelo plenário do Senado. De Brasília, Michele Moreira.
Maranhão e Tocantins estão entre os estados que mais desmatam o Cerrado. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. A repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional de Brasília, tem outras informações.
2 estados da Amazônia Legal, que fazem parte do Cerrado Brasileiro, são responsáveis pela maior parte do desmatamento do bioma. Maranhão e Tocantins, junto com o Piauí e a Bahia, respondem por 66% de toda a área desmatada no Cerrado. É o que aponta o levantamento divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente nesta quarta-feira. Os dados são do monitoramento do desmatamento do Cerrado referente a 2011 e do TerraClass, projeto de mapeamento do uso e cobertura da terra de 2013. Segundo a análise das entidades, mais de 54% do Cerrado está com a vegetação natural preservada. O restante do território foi substituído por atividades econômicas e por cidades. É o que explica a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Os outros 45%, a gente pode falar da ordem 45%, os vários usos, onde você tem uma predominância de uso para pastagem e uma predominância de uso para agricultura anual, agricultura familiar, enfim. E o resto, cidades, enfim, usos menores.
Segundo os dados de 2013, as ações humanas, como plantações, pastagens, avanço de cidades e queimadas, são as principais responsáveis pelo desmatamento do Cerrado. No Mato Grosso, elas somam 39%. Em seguida, no desmatamento por ação humana, está o Tocantins com 25%, o Maranhão com 21% e Rondônia com 2%. Apesar de estar entre os estados que mais desmataram o Cerrado, o Maranhão foi um dos únicos que reduziu o problema. A queda foi de 17% de 2010 para 2011. Além do estado maranhense, somente o Distrito Federal apresentou queda. Todos os demais aumentaram o desmatamento, como Tocantins e Mato Grosso. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ficando atrás apenas da Amazônia, o maior da América Latina. Na Amazônia Legal, Maranhão, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso fazem parte do Cerrado, que inclui ainda outros 7 estados e o Distrito Federal. De Brasília, Sayonara Moreno.
Estudos científicos apontam para um clima cada vez mais quente na Amazônia. Para os próximos 25 anos, a previsão é que o calor provoque, inclusive, o desabastecimento de água. Na reportagem de Nauzila Campos, da Rádio Cultura do Amazonas, saiba como os especialistas manauaras estão estudando as mudanças climáticas.
Há 6 anos, o professor Adalberto Val coordena o projeto ADAPTA, no Instituto de Pesquisas da Amazônia. Os estudos são para projetar uma realidade futura agora, no presente, especialmente em relação aos animais e a adaptação deles às mudanças climáticas. Os pesquisadores se baseiam principalmente no IPCC, que é o Painel do Clima das Nações Unidas, que trabalha com previsões sobre como vai funcionar o planeta daqui a 25, 50 ou 100 anos. O professor Adalberto Val explica a situação.
Hoje, no laboratório, além dos equipamentos básicos para o estudo dessas questões, nós construímos 4 microcosmos onde a gente simula os cenários ambientais previstos pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas para o ano 2100.
Entre essas simulações climáticas está a pesquisa de Luciana Fé, doutoranda em genética. Ela fez testes com 2 espécies de peixe, o cardinal tetra e o neon verde. Os peixes foram colocados em laboratórios que imitavam situações climáticas diferentes e a pesquisadora observou a reação deles para cada um desses ambientes. Nas salas que acontecem as simulações, são controlados os níveis de temperatura e CO2 no cenário brando, intermediário e extremo. O peixe cardinal não resistiu às mudanças mais bruscas, como conta a doutoranda Luciana Fé.
Nós tivemos resultados muito interessantes, principalmente com uma espécie de peixe ornamental, que foi o neon verde. Essa espécie ela foi mais resistente a um cenário extremo de mudança climática em relação à sua espécie congênere.
E geneticamente falando, o que você atribui essa resistência maior de uma espécie em relação à outra?
Geneticamente, isso pode ser atribuído a fatores de expressão de um certo gene, que de certa forma pode ter influenciado na sobrevivência desses organismos a essas condições experimentais.
Agora, você acredita que se a gente for conseguindo se adaptar, vai dar para preservar esse tipo de espécie até que chegue esse momento mais extremo das temperaturas aqui na Terra?
Sim. Na verdade, essas espécies já possuem no seu genoma informações para essa adaptação.
Essas previsões do IPCC e do Projeto ADAPTA, além de serem importantes estudos científicos para o futuro do planeta, levam também a uma reflexão de que se não mudarmos nossos hábitos agora, podemos ter sérias consequências com a mudança gradual do clima e de seus efeitos na natureza. De Manaus, Amazonas, Nauzila Campos.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Amanhã, procuradores da República, lideranças indígenas, quilombolas, ambientalistas e representantes do governo debatem os impactos da PEC 215. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada recentemente em comissão da Câmara dos Deputados. A PEC prevê a possibilidade de transferir do Executivo para o Legislativo a responsabilidade para demarcar terras indígenas e quilombolas e criar unidades de conservação. O tema é considerado controverso. Entenda o porquê na reportagem ao vivo de Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia. Maíra.
Luciano, a Câmara dos Deputados tem recebido diariamente vários indígenas de diferentes etnias. Com pequenos cartazes, eles protestam silenciosamente contra uma matéria que está em curso na casa desde o ano 2000. A proposta de emenda constitucional número 215, de autoria do então deputado federal Almir Sá, pretende transferir do Executivo para o Legislativo o poder de demarcar terras indígenas. Além disso, a demarcação de áreas quilombolas e a criação de unidades de conservação também ficariam a cargo dos parlamentares. A proposta já foi aprovada em comissão especial na Câmara dos Deputados no dia 27 de outubro. Para os quilombolas, a PEC é uma ameaça ao direito à terra para todas as populações tradicionais, como destaca Naildo Braga, um dos coordenadores do movimento quilombola do Maranhão.
É uma ameaça, uma afronta à lei, e a gente vê essa PEC 215 como um absurdo. A gente até fala aqui do nosso movimento aqui no Maranhão que é um canhão de guerra apontado em direção às comunidades quilombolas e aos povos indígenas.
O texto proíbe ainda a ampliação de terras indígenas já demarcadas e prevê a indenização de proprietários inseridos nessas áreas. O presidente da FUNAI, João Pedro Gonçalves da Costa, considera a medida um retrocesso.
Eu tenho uma opinião de que a PEC 215, ela provoca um retrocesso. Na minha opinião, ela é inconstitucional. Para a FUNAI, nós somos muito claros. Somos contra a PEC 215, estamos abertos à discussão.
Na opinião de Dani Clay, de Aguiar, da campanha Amazônia, do Greenpeace, a PEC 215 atinge também as populações extrativistas que vivem nas unidades de conservação. Segundo ele, a criação dessas unidades podem demorar ainda mais.
O Congresso sofre ainda mais pressão dos setores econômicos tradicionais do que o próprio Executivo Federal. Então a tendência é que a decisão de criação dessas áreas passar para o Legislativo, a dificuldade, o grau de dificuldade de criação dessas unidades aumentará muito mais.
Para esta quinta-feira, o Ministério Público convocou uma audiência pública que vai debater a recente aprovação da PEC em comissão especial da Câmara. Representantes do governo federal, sociedade civil e meio acadêmico foram convidados. O MPF já se posicionou contrário à proposta. Para o órgão, a matéria afronta cláusulas pétreas da Constituição e viola um núcleo essencial de direitos fundamentais, como o direito dos índios às terras tradicionalmente ocupadas, direito à cultura, entre outros. A proposta vai ser seguir para a votação do plenário da Câmara dos Deputados. E, se aprovada, segue para análise do Senado. É com você, Luciano.
Obrigado, Maíra. A Defesa Civil do Amazonas começou hoje uma operação que deve levar 7 mil litros de água potável às famílias de Manaquiri, município a 157 quilômetros de Manaus. Por conta da vazante do rio Solimões, muitos peixes morreram e os ribeirinhos não podem utilizar a água. A reportagem é de Yuri Carvalho, da Rádio Cultura do Amazonas.
O secretário adjunto da Defesa Civil do Amazonas, Hermógenes Rabelo, comentou sobre a situação do município de Manaquiri, prejudicado devido à mortandade de peixes nesse período de estiagem.
Foi registrado em Manaquiri uma grande quantidade de peixes, uma grande mortandade de peixes, né? Consequentemente, contaminou a água. A população não está podendo consumir essa água do rio. Muitos deles dependem dessa água. Então, a ideia nossa é controlar e evitar as doenças de veiculação hídrica, principalmente diarreia e verminose.
A operação se iniciou hoje e deve continuar de acordo com a demanda do município. O carregamento de 7 mil litros de água deve abastecer 100 famílias. Além disso, 5 mil frascos de hiprocloreto de sódio estão sendo enviados.
Os ribeirinhos nossos, eles vivem da água do rio. Então, é comunidade isolada, não é da área urbana. Então, eles precisam desse aporte de água potável. Uma grande quantidade de peixe se deslocou para as áreas de várzea do município, né, que tem bastante lagos lá no Manaquiri. Então, com essa baixada rápida do rio, os peixes não conseguiram sair, evacuar da área, né, fazer uma migração trófica, que a gente chama. Então, eles estão, consequentemente, muitos deles morreram, porque a temperatura da água, quando ela eleva, a solubilidade do oxigênio reduz na água. Então, eles morreram por falta de oxigênio.
Apesar do impacto, segundo a análise do Centro de Controle do órgão, o desastre é de curta duração, já que o rio Solimões está em processo de transição entre a vazante e a enchente. De Manaus, Amazonas, Yuri Carvalho.
Ciência e Tecnologia, uma parceria com o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
Metade de todas as árvores amazônicas pode estar globalmente ameaçada. Um estudo publicado na revista Science Advance conta com a colaboração de pesquisadores e estudantes do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e aponta que parques, reservas e terras indígenas, se bem gerenciados, podem proteger a maioria das espécies ameaçadas. Sobre o assunto, a repórter Liliane Farias, da Rádio Nacional da Amazônia, conversou com a pesquisadora do INPA, a doutora Flávia Costa. Vamos ouvir?
Doutora Flávia, por que as árvores amazônicas estão ameaçadas? O que, que significa estar globalmente ameaçada?
Globalmente ameaçada significa que a maior parte das populações dessas árvores estão ou extintas ou vulneráveis à extinção em um curto período de tempo. E isso aconteceu porque uma parte considerável da Amazônia já foi desmatada, especialmente na região conhecida como o Arco do Desmatamento. E as populações, então, que são encontradas apenas nessa região, perderam ou todos os seus indivíduos ou uma parte tão grande que elas são consideradas ameaçadas. Isso é o que aconteceu já no passado. E existe o perigo de extinção por conta das grandes obras de infraestrutura que estão sendo feitas na Amazônia, como estradas, hidrelétricas e linhas de transmissão que causam desmatamento.
E quanto os pesquisadores brasileiros colaboraram para essa estimativa?
Bom, o estudo é feito por uma rede muito grande de pesquisadores, que inclui 158 pesquisadores. E aqui do INPA, aproximadamente 35 pessoas participaram fornecendo dados para esse estudo. E é uma estimativa de que os pesquisadores da Amazônia forneceram dados de aproximadamente 15% de todas as amostras que foram utilizadas para fazer essa estimativa.
Uhum. E tem alguma espécie mais suscetível à extinção?
Bom, todas as espécies que são raras, ou seja, aquelas que têm em torno de 1.000 indivíduos sobre toda a Amazônia, que é um número muito pequeno, podem ser consideradas ameaçadas. Então, esse é um número que eu não preciso falar um nome de espécie para você entender que ela é ameaçada. Mas, apesar disso, espécies que são muito comuns e, inclusive, que são importantes economicamente, como a castanha, como o açaí ou o cacau, também perderam quantidades muito grandes de suas populações e estão ameaçadas.
E o que é preciso fazer para conter essas ameaças?
Bom, o estudo mostra também que uma grande parte das regiões que não perderam espécies são as regiões que têm unidades de conservação ou territórios indígenas e que uma parte razoável das populações das espécies amazônicas estão protegidas nessas áreas. Então, o que a gente precisa, em primeiro lugar, é preservar essas áreas e garantir que elas tenham fiscalização adequada para que elas continuem intactas. A outra parte que precisa ser reforçada é o controle um pouco maior do licenciamento de grandes obras de infraestrutura, como eu falei antes, as hidrelétricas, linhas de transmissão e estradas, que são a fonte de entrada de desmatamento na Amazônia. E muitas vezes os estudos de licenciamento não são respeitados.
Eu conversei com a doutora Flávia Costa, pesquisadora do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, sobre metade de todas as árvores amazônicas pode estar globalmente ameaçada. Doutora Flávia, muito obrigada pela gentileza da entrevista aqui à Rádio Nacional da Amazônia.
Muito obrigada a você. Um abraço.
O Ministério Público do Pará está investigando os constantes reajustes no valor da gasolina no estado. Para isso, exigiu que donos de postos de combustíveis apresentem as notas fiscais dos últimos 3 meses para comprovarem os gastos com o produto. Em outubro, o ICMS da gasolina no estado teve aumento de 3,7% e o etanol de 3%. Outras informações com Bruno Mendes, da Rádio Nacional de Brasília.
Os donos de postos de combustíveis de Belém, capital do Pará, devem apresentar as notas fiscais de compras dos últimos 3 meses para o Ministério Público do Estado. A determinação foi feita pela terceira promotora de Justiça de Defesa do Consumidor, Joana Chagas Coutinho, que pretende esclarecer os contínuos reajustes de preços praticados pelos postos da capital que foram denunciados ao órgão. O pedido foi realizado após reunião da promotora com o Sindicato de Combustíveis do Pará e representantes do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Os representantes dos postos alegaram que os aumentos foram repassados devido aos constantes reajustes feitos pelas distribuidoras e pela alta de impostos que refletem no preço final do produto. Devido às explicações, a promotora Joana Chagas solicitou que as notas de compra dos últimos 3 meses fossem enviadas até sexta-feira para comprovar os argumentos. Com produção do Rádio Jornalismo e colaboração de Jaffer Araújo, de Brasília, Bruno Mendes.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Diversas pessoas ligadas à FUNAI, antropólogos índios e indigenistas, foram convidados a comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar as ações da FUNAI e do INCRA. Os requerimentos foram aprovados nesta terça-feira. Segundo o relator da comissão, Nilson Leitão, a CPI vai investigar como é empregada a verba para políticas indigenistas.
Nós queremos deixar muito claro como que sai o dinheiro daqui de Brasília e como deveria chegar lá na casa e na família de cada indígena brasileiro.
As datas dos depoimentos ainda não foram marcadas. A comissão volta a se reunir amanhã para continuar as discussões sobre o tema. Comissão estuda a instalação de parque eólico em Roraima. Uma comitiva de empresários sul-coreanos está na capital Boa Vista para avaliar as condições do estado. As informações com Bruno Fialho, da Rádio Universitária de Roraima.
A secretária adjunta de Relações Internacionais, Fátima Araújo, acompanhou os coreanos na visita e contou que eles ficaram surpresos com a quantidade de vento no local.
Existe um estudo que foi feito, acho que foi no ano de 2007, na comunidade do Maturu. O estudo foi feito por 8 meses e o resultado foi bem favorável para o desenvolvimento dessa implantação, para a implantação do sistema eólico aqui no estado de Roraima, já que o vento anual aqui no estado está entre 8 a 10 metros por segundo, sendo suficiente para o parque eólico 8 metros por segundo.
Fátima afirmou ainda que este parque eólico resultaria em desenvolvimento industrial para o estado.
Uma das falhas que nós temos aqui no estado, que tem sido uma tranca para o desenvolvimento econômico do estado de Roraima, é justamente isso, a questão energética. E, com certeza, com o parque eólico, aportaria muito, seria um instrumento fundamental para o desenvolvimento econômico, entendeu? Na parte de indústria, industrialização daqui do estado de Roraima.
Por outro lado, o professor de engenharia da Universidade Federal de Roraima, Raoni Barros, informa que para a geração energética eólica satisfatória, há condições específicas a serem observadas.
O ideal é que você tenha uma velocidade média de vento de 7 metros por segundo. Aqui no estado, pelo que me consta, segundo o mapa de energia eólica disponibilizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, existem alguns pontos que dão até acima de 5 metros por segundo.
Ele recomenda um estudo mais aprofundado para a criação dos parques eólicos.
O que é recomendado? Que seja feita uma medição ao longo de 12 meses para verificar a velocidade média. Caso nós encontremos aqui no estado regiões, pontos, que nós consigamos ter uma velocidade média de acima de 7 metros por segundo, é interessante você criar parques eólicos isolados. Porque como nós somos um sistema que dependente da energia elétrica da Venezuela, se você criar nichos de geração de energia elétrica e de geração renovável, é muito interessante para a nossa matriz.
Barros afirmou que isso desafogaria a necessidade da energia que Roraima utiliza da Venezuela. De Boa Vista, Roraima, Bruno Fialho.
Criadores de bovinos e bubalinos de Rondônia têm até sexta-feira para declarar a vacinação contra a febre aftosa. Para fazer a declaração, o produtor deve ir à IDARUM, Agência de Defesa Sanitária do Estado, levando a nota fiscal de compra da vacina e a relação do rebanho por sexo, faixa etária e se é de corte ou de leite. O produtor que não declarar a vacinação pode ser multado. Rondônia possui o 7º maior rebanho do país, sendo o 5º maior exportador de carne e o 8º maior produtor de leite do Brasil. Mais de 6 mil produtores rurais de Rondônia foram notificados e devem devolver embalagens vazias de agrotóxicos. O recolhimento dos vasilhames é determinado por lei. Detalhes com Cariane Costa, da Rádio Nacional de Brasília.
aumentou em 30% o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos entre outubro e novembro deste ano em Rondônia. O comparativo é feito com o mesmo período do ano passado. De acordo com a Agência de Defesa Sanitária do Estado, uma das razões para esta alta foram as notificações feitas a mais de 6 mil produtores rurais para devolverem suas embalagens. O produtor é obrigado, por lei, a fazer a devolução até um ano após a compra do produto. A legislação também prevê multa para quem não atende à determinação. Em 2014, foram recolhidas 500 mil embalagens em Rondônia. Na média nacional, o número corresponde a 92% de todo o material devolvido. Tudo que é recolhido no estado é prensado e encaminhado para São Paulo. Lá, os materiais são reciclados e transformados em novos vasilhames de agrotóxicos ou conduítes. De Brasília, Cariane Costa.
O Instituto de Defesa Animal e Florestal do Acre está em campanha na zona rural do estado para alertar sobre a nova revoada da mariposa de Mandarová. Segundo o IDAF, a cada período de 3 ou 4 anos ocorre uma infestação da lagarta nos roçados de Macaxeira, da região do Vale do Juruá. Neste ano, 4 municípios já registraram presença da mariposa: Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter e Feijó. Em Cruzeiro do Sul, a lagarta tem atacado especialmente no ramal 2 do projeto Santa Luzia, no ramal Fundiária e no ramal do Cabo, onde já houve perda de roçados e de até 4 hectares.
Esporte. Tivemos nessa terça-feira apenas um jogo pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Estádio Municipal de Varginha, o Boa Esporte venceu o ABC de Natal por 2-0 e as duas equipes se despediram da competição de maneira lamentável, pois já estavam rebaixadas para a Série C do ano que vem. Nesta quarta-feira, Santos e Palmeiras fazem o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil. A partida começa às 10 da noite na Vila Belmiro. O Santos chegou à decisão ao vencer nas semifinais o São Paulo por 2 vezes pelo mesmo placar, 3-1. O primeiro jogo foi realizado no Morumbi e o segundo na Vila Belmiro. Já o Palmeiras teve mais dificuldades para disputar esta final, pois a equipe teve de reverter a derrota sofrida para o Fluminense por 2-1 no Maracanã. Na segunda partida realizada na Arena Palestra Itália, o Palmeiras venceu o tricolor carioca pelo mesmo placar, 2-1, mas eliminou o Fluminense nos pênaltis por 4-1. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil 2 vezes, a primeira em 1998 e a segunda em 2012, enquanto o Santos levantou este troféu em 2010. E você, ouvinte da Nacional, não pode perder as emoções desta primeira partida entre Santos e Palmeiras pela final da Copa do Brasil 2015. A narração será de Ricardo Mazella, os comentários de Valdir Luiz e Cláudio Karsug e as reportagens de Rafael Monteiro. De Brasília, Pedro Pontes.
Cultura.
A campanha solidária de Natal da Universidade Federal do Pará está arrecadando livros de literatura infanto-juvenil e gibis. Todo o material arrecadado será usado para presentear crianças participantes de projetos comunitários de incentivo à leitura nos bairros do Guamá e Terra Firme. A coleta de doações vai até o dia 23 de dezembro. O Cineclube da Associação de Críticos do Cinema do Pará apresenta amanhã o filme A Máquina do Tempo, de George Ball. O filme conta a história de George Rod Taylor, um cientista que decide construir uma máquina do tempo. Ele sonha em conhecer o futuro, onde acredita que encontrará a paz entre os homens. Mas quando consegue realizar a viagem, se surpreende com o que encontra. A apresentação será no Cineclube da Casa de Linguagem, Oficinas Curvelho, a partir das 18h. A entrada é franca e haverá debate após a exibição. Termina aqui o Repórter Amazônia, apresentação Luciano Barroso, trabalhos técnicos Reginaldo Fonseca, redação e edição Graziele Bezerra, coordenação Juliana Russomano, gerência de rádio jornalismo Corban Costa. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.